Senhoras e senhores, muito bom dia, bem-vindo a todos. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereadora Geli, vereador Pastor Elias, vereador Alfredo Landim, vereador Lisier Borges, vereador João Feitosa, vereador Valdé, vereador Paulo de Lima, vereador Fernando do Detran, vereadora Elínia Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Thaís, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente, para o início do nosso trabalho.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo um quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela, do alto do céu, contra toda a impiedade e iniquidade dos homens que em sua iniquidade oprimem a verdade, pois o que Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhes manifestou. Romanos 1, 16, 19.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Elina Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 67ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de outubro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Helena Rosa, Luiz Lacerda, Teles Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. 1. Projeto de decreto legislativo 186 de 2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal 12.587 de 2012, artigo 1º, artigo 4º, inciso 4º, tornando legal as linhas e os itinerários para a outorga da concessão da atividade do serviço público de transporte coletivo urbano, convencional em ônibus e do serviço complementar em micro-ônibus e vans, com a participação de empresas individuais, consórcio e cooperativas de pessoas, estabelecendo novas regras para os contratos das concessões e permissões licitadas pelo município de Anápolis por intermédio de concorrência pública, sendo esse serviço remunerado com tarifas pagas pelos passageiros às empresas concessionárias no critério de menor preço da tarifa e da outras providências. 2. Projeto de Lei Ordinária 196 de 2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, que altera dispositivos da Lei 3.173 de 16 de dezembro de 2005 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 197 de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão do Municipal, que dispõe sobre o fornecimento de pulseiras de identificação para doentes crônicos, Alzheimer, Parkinson, epilepsia e outros, autistas, idosos e qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade. Usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Mauro Severiano e Jean Carlos. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, Thaís Souza, Pastor Elias Ferreira, João da Luz, Lélio Alvarenga, Leandro Ribeiro e Domingos Paula, de Souza. Na ordem do dia, usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, João da Luz, professor Geli Sanches, Luzimar Silva, Luiz Lacerda, João Feitosa, Lélio Alvarenga e Ederson Lopes. Houve votação de projetos. Em segunda votação, Projeto de Lei Ordinária 024 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que estabelece em estacionamentos de prédios em que são prestados serviços públicos no município de Anápolis a reserva de, no mínimo, 20% de suas vagas para visitantes, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, Projeto de Decreto Legislativo 098 de 2019, de autoria do vereador João Feitosa, que institui o certificado esportivo Antônio Pereira Vidal no calendário de eventos do município, foi aprovado com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 181 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o fechamento de ruas sem saída, vilas e loteamentos nas condições que especifica. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 129 de 2018, de autoria da vereadora Thais Souza, que dispõe sobre a permanência de animais em condomínios no município de Anápolis diante do direito constitucional de propriedade e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Houve votação de moções de pesar e de aplauso. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Tele Júnior, Valdete Fernandes Moreira, Lélio Alvarenga, Jean Carlos, Leandro Ribeiro, Paulo de Lima e Pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 15 de outubro, em horário regimental. Não há correspondências a serem lidas. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões, presidente. Projeto de lei ordinária 198 de 2019, de autoria da vereadora professora Geli, que institui o projeto de qualificação e capacitação dos profissionais da educação para assistência especial aos alunos com transtorno do espectro autista, comorbidades e outras deficiências de natureza sensorial, intelectual e física na rede municipal de ensino do município de Anápolis. Somente este projeto, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Quero cumprimentar os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, cumprimentar a equipe de imprensa aqui da Câmara Municipal, Marcos Vieira, Rubens, Luana, Ismael, todos os colaboradores da comunicação, cumprimentar os nossos telespectadores e internautas que nos acompanham pela Web TV e Canal 10. Não havendo escrito no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente, já inicio o grande expediente com o primeiro orador, vereador João Feitosa, inscrito.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores. Estava ali preparando ali, novo presidente, achando que ia dar tempo de escrever alguma coisa, mas também vai ser rápido aqui. Obrigado por a gente estar aqui hoje, aqui usando essa palavra, senhor presidente. Agradeço a Deus e parabenizo a Vossa Excelência, senhor presidente, pelo a entrega da comenda ontem. Né? Parabéns, assim, foi muito bom, muito gratificante às professoras, e hoje é o dia realmente do professor, né? E que Deus continue abençoando esse trabalho, né, novo vereador Fernando do Detran. Fernando, foi realmente um dia maravilhoso, né? E que Deus continue abençoando a todos os professores, porque realmente é uma profissão que edifica, né? E realmente traz, assim, um conhecimento muito grande para os adultos, crianças, né? Aí, parabenizando os professores, eu venho no nome da professora Geli, né? Que foi propositura dela essa comenda. Uma comenda de muito valia, né? E também no nome do meu filho, Rodrigo Eduardo Feitosa, e agradeço a Vossa Excelência, novo presidente, que outorgou para ele, no último momento ele não pôde estar, porque ele é professor no Senai e teve que viajar, né? Então, assim, aí ele pediu Pedro, que é o coordenador do Senai, para que pudesse ir lá e estar recebendo essa grande homenagem. E agradeço o Pedro e parabenizo a todos os professores do Senai, na pessoa do Pedro e na pessoa do meu filho, Rodrigo Eduardo Feitosa, assim também como parabenizo a Thelma, que é a diretora coordenadora do Mundo Mágico, né, do colégio onde meus netos estudam. Ela tem feito um trabalho brilhante com as crianças, e a gente é prova disso. Parabenizo ela, no nome dela, parabenizo todos os professores lá daquela rede de ensino. Senhor presidente, realmente eu fiquei meio assim perdido, mas era isso que eu tinha a dizer. Mais uma vez, muito obrigado pelo senhor, né, como você conhece. O meu filho, o Rodrigo, sabe que ele é professor do Senai, é uma pessoa muito capacitada, graças a Deus, graças a Deus. Tem grandes qualificações, tem feito um grande trabalho dentro do Senai, assim também como os demais professores. Eu agradeço Vossa Excelência por ter lembrado o nome do meu filho Rodrigo, Rodrigo Eduardo Feitosa. Ao mesmo tempo, eu trago um abraço carinhoso a Vossa Excelência e a todos os demais dessa casa. Mais nada a tratar. Deus continue abençoando e honrando todos os professores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Realmente uma festa muito bonita ontem, comenda professora Nadir. Né? Agradecer aqui ao reitor da Uni Evangélica, doutor Carlos Rácio Mendes, né? O chanceler doutor Ernei, por ceder o espaço ali, né, do Salão Richard, para que a gente pudesse fazer ali a entrega merecida aos professores que tanto contribuem para o município de Anápolis. Costumo dizer que investir na educação é economizar no futuro. Né? É importante sempre ressaltarmos a educação. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra e, na parte de cumprimentá-lo, cumprimento os demais pares, imprensa e pessoas aqui presentes nesse plenário. Quero falar aqui de dois assuntos aqui rapidamente, um deles ligado aí ao meio ambiente. A Anápolis é notório, assim, no passado, em consequência, né, dos cuidados com o meio ambiente. Nós temos aqui, senhor presidente, a nossa prefeitura, construída sobre o nosso córrego das Antas, nosso rio das Antas, né? Então, a nossa prefeitura, o nosso fórum, a Casa de Leis, professora Angeli. Antes, eu gostaria, antes de adentrar mais esse assunto, cumprimentá-la e, em seu nome, cumprimentar os demais professores, que a festa foi ontem, a festa da Câmara foi ontem, mas hoje que é o dia dos professores. Então, parabéns a todos os professores, a todos aqueles que cuidam, né, da nossa história, vereador Ederson, cuidam da nossa história. Quem de nós não passou muitos anos, alguns mais, né? Mas quem não passou muitos anos no banco de escola e entendendo a luta desses, hoje mais ainda, né? A luta difícil dos nossos professores. Então, parabéns, professora Angeli, e em seu nome, aos demais docentes, né, do nosso país, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos todos esses problemas, nós temos a nossa prefeitura, a nossa Casa de Leis Regional, o nosso fórum, né, construído também sobre o mesmo leito, a nossa Receita Estadual também construída sobre o nosso Rio das Antas e também a nossa Câmara Municipal, que está aqui num ambiente bem inapropriado. Né? E na ocasião eu fui contrário a esse processo, mas como diz o Maurão, era também voto vencido na ocasião, não pude escorrer muito. Mas nós estamos tendo problema aí na questão, digamos aí, da escolha imprecisa, né, do local. Mas nós temos também, gostaria de citar aqui a Lei 12.305 de 2010, que fala muito sobre as questões ambientais. Coleta seletiva, que nós temos que implementar, ou nós já temos, elas implantadas, temos que potencializar a nossa coleta seletiva. Nós já visitamos aí, o vereador Edson esteve por lá, sabe muito bem disso. Nós temos aí vários, cento e poucos bairros atendidos pela coleta seletiva, mas o resultado não é o esperado. A lei previa aí, até 2020, estar coletando aí cerca de 20%, está reciclando cerca de 20% dos nossos resíduos recicláveis, né? Geração de biogás e uma série de outras coisas, e nós não temos isso. Né? Temos um trabalho já efetivo nisso aí, mas temos que potencializar isso, e cabe aí à comunidade estar trabalhando nesse sentido, principalmente o nosso poder executivo. Dentro desse processo, nós temos as cooperativas, nós temos duas cooperativas para separar esse resíduo. Elas trabalham com mão de obra ociosa, porque não recebem o quantitativo suficiente para estar tendo seu rendimento apropriado. E também, uma questão que é muito importante, uma questão que é fundamental. Viu o Landim aqui brigando várias vezes a respeito desse assunto e sendo tripudiado aqui, Landim? Que é a questão dos ecopontos. Nós precisamos, sim, de ecopontos, porque não adianta você querer que um cidadão lá do Copacabana se desloque de lá e vá até o nosso aterro sanitário levar os seus resíduos de galhada e outros resíduos maiores, que não é adequado para a coleta normal, da nossa coleta de lixo normal, nossa coleta de resíduos normal. E outra, mesmo se ele for lá, ele não é autorizado a entrar dentro do aterro para depositar aquilo. Vai rodar 30 quilômetros de ida e volta, né, vai ter um gasto excessivo. Então, os ecopontos têm que ser implementados. Nós não temos outro jeito. Nós temos que diversificar as nossas coletas em ecopontos. Nós precisamos muito disso, porque não tem outra alternativa para se resolver esse problema. Vereador Landim, rapidamente, vereador.
Obrigado, vereador. É sobre o ecoponto mesmo. Ali no Copacabana, tinha um local destinado para ser o ecoponto. Só que não foi concluída a obra na época certa, e aí ficou sendo o local de colocar os lixos, só que não era regulamentado e não tinha sido terminado. Aí ficou a alternativa, não é só lá no Filósofo Machado, não, ficou a alternativa ali do São João também. Lá no São João tem um ecoponto. Só que para deslocar do Copacabana, do Vivian Park, Calistópolis, aquela região toda, vai estar a média de uns 15 quilômetros, e isso dificulta demais para os moradores. Então o que, que vai acontecer? E está acontecendo? Está sendo jogado em qualquer lugar que eles acham adequado para eles, lá está jogando. Muitos estão sendo multados, muitos estão sendo notificados, mas continua do mesmo jeito, a jogada de lixo, descarte em todo lugar, sem distinção, sem um local adequado. Então, por isso, a briga daquela época era pedindo que colocasse um ecoponto aonde que era, naquela região nossa lá. É isso aí, devolvo a palavra.
É exatamente isso, vereador. É justamente isso que eu estou querendo dizer, que eu estou tentando dizer. Então, nós temos que estar aí implementando, multiplicando nossos ecopontos para que a gente evite nessa situação de estar depositando esse lixo, esse resíduo sólido em qualquer lugar. Depositar no local apropriado e as coletas serão feitas normalmente. Então é muito importante, eu que circulo por ali também, obviamente o senhor reside naquela região, mas circulo por ali também. Então várias pessoas me procuraram, tiraram o nosso ecoponto. Falei, não, lá nunca teve um ecoponto. Mas é preciso que tenha. Então nós temos que reivindicar isso, lá ter o ecoponto e em outros locais também. Nós temos que diversificar isso e aumentar a quantidade de ecopontos para facilitar a vida do cidadão e ele demonstrar aí também, já citei, né, a sua própria cidadania e depositar em locais adequados. Mas a prefeitura tem que providenciar esses locais adequados para que isso possa ocorrer. Mas o outro assunto que eu gostaria de citar aqui é com relação também, vereador Landim, lá na sua região, questão da Saneago. Curiosamente, falando sobre esse assunto, é um absurdo também que nós tenhamos esse tipo de problema. Lá nunca houve falta de água por conta de água bruta. Sempre tivemos água bruta, o Caldas sempre providenciou, sempre proporcionou água suficiente para servir tanto o Daia quanto aquela região nossa lá, região sul, aquela região ali do Distrito Industrial. Acontece que lá nós estamos na divisa, segundo o que dizem, nós estamos na divisa com Goianápolis. E foram abertas uma sequência de chácaras ali e eles utilizaram praticamente toda a água, secou de um dia para o outro. A Saneago não poderia jamais deixar esse serviço na mão da Codega. A Codega tem outras prioridades, é fomentar a indústria, é fomentar o DAE, é fomentar o que é obrigação dela. Não adianta verticalizar, a água ali tinha que ser da Saneago, ali não tinha que ser de outro proprietário. A Saneago comprar água ali, ela tem que monitorar, ela tem que cuidar daquilo lá. Então, de repente, as pessoas vão lá, tiram toda a água, né? Fica o DAE sem abastecimento e aquela região toda. A gente viu o esforço tremendo que a Saneago teve que fazer, mas por pura falta de competência, por pura falta de organização, por pura falta de planejamento. Não teve planejamento desse caso. Aí ela se virou, teve que fazer uma torre, um bombeamento elevatório para poder levar água para lá. Enfim, carro-pipas e outra coisa. Hoje está furando aí, vai furar diversos poços artesianos e vai dar uma vazão de 100 litros por segundo, o que vai ser suficiente para estar controlando essa situação. Mas existe um outro problema também. Eu estou falando isso aqui, vereador Edson, o senhor citou a questão do reservatório. Mas eu diria que hoje nós temos problema de AVTO que a Saniago ainda não está liberando. Nós teremos aqui uma audiência pública e é interessantíssimo que nós cobremos isso. Não justifica não estar liberando a AVTO. É pelo fato simples que nós temos ligação aqui, cerca de 3, isso é informação da própria Saniago, nós temos cerca de 3 mil ligações de água por ano. Né? Qualquer projeto vertical aí ou horizontal não vai ter esse tanto de residência. Né? E outra coisa, se é um projeto horizontal, ele leva 20, 30, 50 anos para ter um adensamento aí de 70, 80%. Nós podemos citar aqui, o vereador Landim citou São João. São João hoje não está com 70% de adensamento. Ou seja, pode muito bem estar liberando novos empreendimentos sem problema nenhum e nós temos que cobrar isso aqui nessa audiência pública para que eles parem com essa questão. Por que está liberando? Com mais de 20 condomínios residenciais, 20 moradias, né? Não é possível liberar porque nós não temos demanda ou nós não temos suprimento suficiente. Não é verdade. Nós colocamos 3 mil ligações ao ano. Olha só, isso é informação da própria Saneago, são mais de 10 por, ou cerca de 10 por dia, ligações feitas. Nessa época ainda aumenta mais, porque gente que usa cisterna e outros recursos tem que lançar a mão da água da Saneago e fazer interligação. Então nós temos que olhar esse lado aí e cobrar veementemente aqui. Isso é uma cobrança minha, né, que nós vamos ter que fazer com que eles liberem as AVTO para novos empreendimentos aí. E por fim, o reservatório, que realmente, de fato, né, o senhor citou ontem aqui, vereador Edson, está começando o planejamento nesse processo aí. Agora imagine vocês, um processo desse, um reservatório desse, para fazer o estudo, não se sabe se faz a montante ou a jusante da captação. É um problema sério, né? Vai ter que indenizar pessoas, uma série de situações aí, e fazer o projeto também. Vamos ver o que eles falam para nós aí na sexta-feira, não é isso, pastor Elias? Nós teremos aí uma audiência pública, então já fica aqui cortando a sua palavra um pouco aí, convocando já a população para que participe aí, e também essa casa, para que participe fortemente dessa audiência. Obrigado, senhor presidente. Desculpa o extrapolar da hora aí.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, todos aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais e também pela Rádio Manchester News, que está acompanhando essa sessão. Senhor presidente, primeiro quero agradecer ao senhor e aos pares presentes ali ontem na sessão solene, em homenagem ao Dia dos Professores, comenda Nadir de Souza Andrade, por meio do Decreto Legislativo 003 de 2013, foi os primeiros projetos de lei, vereador Lélio, que eu apresentei aqui na Câmara quando fui eleita, no meu primeiro mandato. Foram dois projetos que apresentei logo de entrada. Um para valorização e reconhecimento do trabalho do professor, que é o Decreto Legislativo 003 de 2013, e o outro foi exatamente o que já é uma realidade hoje aqui na Câmara Municipal, que é a transmissão das sessões da Câmara Municipal por meio da linguagem de Libras. E o que me alegra muito ter esses dois projetos hoje sendo uma realidade na nossa cidade. E quero agradecer também a equipe do cerimonial, porque foi muito salutar que nós entregássemos a comenda Nadir de Souza Andrade em um ambiente educativo. E aqui em Anápolis, Associação Educativa Evangélica, um centro universitário, uma das universidades que oferece ali o curso de licenciatura, aliás, mais de um curso de licenciatura, foi muito importante que entregássemos ali essa comenda aos professores. E um ambiente muito agradável, de confraternização após, muito bem organizado pelo cerimonial. Quero parabenizar ali o senhor presidente e toda a equipe do cerimonial, em nome da Carla, que conduziu a sessão de ontem com muito brilhantismo. E a comenda Nadir de Souza Andrade homenageia apenas alguns professores que representam todos os demais. Cada vereador pode indicar ali a sua homenageada, o seu homenageado, mas o importante é que nós possamos comemorar o dia do professor e exaltar essa categoria tão importante para a comunidade. Muitos, às vezes, me questionam por que que eu uso muito a tribuna e por que que a minha fala é sempre em favor e exaltando o papel do professor. Por que que eu falo tanto em educação e por que que eu falo tanto em professor? Mas o que seria da nossa sociedade, vereador Pedro Mariano, se nós não tivéssemos os professores? O que seria das outras profissões se nós não tivéssemos um professor que empenha o seu trabalho e procura estar aí preocupada com a aprendizagem, desde a educação infantil até nas universidades ou nos cursos técnicos, onde saem aí todos os profissionais e todas as profissões para que possam aí prestar o seu serviço à sociedade? O que seria do advogado se não tivesse tido um professor, um professor de ensino fundamental, um professor alfabetizador, ou um professor lá na faculdade que ensinasse para ele ali as normas jurídicas? O que seria do engenheiro, o que seria do médico, se antes não tivesse um professor? Então nós precisamos sim de estar falando da educação. Nós precisamos sim estar falando do professor e, mais do que isso, exaltando essa figura desse profissional tão importante e tão necessário para todas as profissões. Mas hoje nós sabemos, e ontem eu fiz questão de colocar ali nas palavras que levei para aqueles que estavam presentes na sessão, infelizmente hoje o trabalho do professor está sendo muito criminalizado. Coloca nas costas apenas do professor todos os problemas da educação. Nessa tribuna mesmo aqui, nós já vimos falar sobre a má qualidade de ensino e colocando isso tudo sobre a responsabilidade do professor, esquecendo que é exatamente a falta de uma educação de qualidade que traz todos os problemas sociais. Problemas sociais esses que são levados para dentro da escola, para dentro da sala de aula, e que dificulta, sem dúvida nenhuma, o trabalho do professor. Porque um professor, ele jamais vai deixar um aluno de fora da sua sala de aula pelos problemas sociais vivenciados, e um deles nós temos que destacar, que é a violência e até mesmo a falta de alimentos em casa e que dificulta a aprendizagem desses alunos. O professor, o bom professor, ele está sempre preocupado com tudo, para que tudo possa poder fortalecer o seu ensino e aí valorizando a aprendizagem do aluno, transformando essas vidas em verdadeiros cidadãos, porque são essas vidas transformadas que transformam a sociedade. E nós vemos, além dessa criminalização, uma falta de apoio ao trabalho do professor. Ontem eu mencionei os planos municipais de educação, os planos estaduais, os planos nacionais de educação, que foram construídos em plenárias, foram construídos com a participação de todos os educadores e que, infelizmente, não são aí aplicados, infelizmente, não são observados. Nós vemos aí governantes que além de não conhecer os planos municipais, os planos de educação, não vou falar somente os municipais, mas estaduais e nacionais, eles não aplicam as metas estabelecidas ali dos planos. Eles, é como se não conhecesse, porque se não há aplicação, não há conhecimento desses planos. E esses planos são fundamentais para a melhora do ensino. Aqui em Anápolis nós temos uma lei que eu tenho orgulho também de ser a propositora dessa lei aprovada nessa casa, com apoio unânime de todos os vereadores, que é o Fórum Municipal de Educação. E até a presente data, esse fórum não foi instituído na nossa cidade, que é um lugar privilegiado para debater as causas educacionais. Também outra questão muito importante é o Piso Nacional de Educação. Piso esse que foi estabelecido exatamente para que possa olhar as desigualdades existentes na educação, as desigualdades salariais, e que possa o professor ser valorizado. E uma das valorizações, pastor Elias, é o Piso Nacional de Educação. Infelizmente, também na nossa cidade, até a presente data, os professores ainda não tiveram o reajuste do Piso Nacional de Educação no ano de 2009. Então, são muitas lutas que o professor enfrenta no dia a dia da sala de aula, que ele enfrenta para desempenhar bem a sua profissão. Mas o mais importante é que nenhuma dessas lutas, nenhuma dessas dificuldades tira do professor a alegria de ensinar, a sua vocação de poder estar todos os dias na sala de aula, acreditando no potencial de cada aluno, desenvolvendo de forma coerente, de forma guerreira, a sua missão de ensinar, de transformar vidas, de poder estar ali auxiliando cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto na sua missão de poder transformar essas vidas e fazer com que eles possam ser entregues à sociedade como profissionais relevantes para todas as ações, mas, sobretudo, como homens e mulheres de bem. Portanto, eu gosto sempre de dizer, senhor presidente, novos pares e a quem nos acompanha, que eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu sou professora, que eu optei por essa profissão, porque a primeira formação minha acadêmica é o direito, mas eu optei por poder ser professora e de ter sempre à frente do meu nome esse título dado por minha graduação e por minha escolha pessoal. Tenho muito orgulho de dizer, eu sou professora do ensino fundamental, sou professora da rede municipal de ensino de Anápolis. Portanto, meus colegas professores, a todos vocês, o meu reconhecimento, a minha voz, o meu trabalho, a minha luta, mas, sobretudo, os meus aplausos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Solicito a primeira secretária, vereadora Helena Rosa, que substitua a minha pessoa aqui na presidência, pois farei uso da tribuna. Bom dia, senhora presidente em exercício, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Bom dia aos nobres pares, bom dia mais uma vez aos que nos acompanham, aos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester e também pelo Canal 10, os telespectadores. Eu não tenho costume, vereador Lisier, de usar a tribuna para tecer alguns comentários, mas essa semana está sendo necessário, né, vereadora Thaís, que a gente traga o assunto aqui para ser debatido. O que me traz hoje aqui à tribuna é que ontem me reuni com dois empresários do Distrito Industrial de Anápolis. São empresas grandes que geram, cada empresa, mais de 1.400 empregos diretos. A preocupação com a discussão na Assembleia Legislativa a respeito da CPI, dos incentivos fiscais.
Nós sabemos que toda empresa instalada aqui no Distrito Industrial, de alguma forma, tem um incentivo fiscal por parte do governo do Estado, e esse incentivo foi conquistado ao longo dos anos e consolidado através de uma convalidação dos incentivos fiscais no ano passado, cuja relatora era a ministra Rosa Weber. Eu participei atuando junto à ministra naquele momento, eu era secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, e isso trouxe garantia jurídica às empresas instaladas, principalmente no DAEA, não só no DAEA, mas em todo o Estado de Goiás. Então, os empresários agora estão preocupados, porque a LEGO, a Assembleia Legislativa, está fazendo uma CPI dos incentivos fiscais e nega receber o presidente da Federação das Indústrias, o Sandro Mabel, que quer falar e expor a necessidade e a competência desses incentivos fiscais para que as nossas indústrias continuem crescendo e gerando emprego no Estado de Goiás e no município de Anápolis. Nós sabemos que o índice de desemprego no país é alarmante, são mais de 13 milhões de desempregados. E o que dignifica a mulher e o homem é o trabalho, é o sustento de suas famílias através do trabalho, que coloca a comida em sua mesa, que paga o seu aluguel, a sua conta de energia, né, a sua conta de água. E se essas empresas perderem esses incentivos fiscais, nós iremos ver, vereador João Feitosa, o desemprego em nossa cidade aumentar e muito, em nosso estado e muito, porque nós sabemos que o estado de Goiás não é um estado populoso, não é um estado rico em matéria-prima dessas empresas que aqui estão instaladas. A maioria da matéria-prima dessas empresas vem de fora do estado. No caso da indústria metal-mecânica, que é a Hyundai, as peças vêm do interior de São Paulo, que é as peças que ajudam na montagem dos veículos, que está aí a Caoa e a Chery, que está ameaçando a ir embora. Então, se a Assembleia continuar com essa briga pelos incentivos fiscais, os deputados não tiverem uma complacência e um respeito aos geradores de emprego do nosso Estado, nós iremos ver grandes empresas a fecharem as portas do nosso Estado e migrarem, por exemplo, para o Estado do Distrito Federal. Eu tive a oportunidade de conversar com o governador de Brasília, senhor Ibanez. Estive lá na posse do deputado Henrique Arantes, a imigração dele para o MDB, e lá estava o governador de Brasília e tive a oportunidade de conversar com ele. E ele falou, não, se vocês continuarem assim aqui no estado de Goiás, eu faço questão de levar todas essas empresas para o Distrito Federal. O que eles têm aqui eu dou lá e mais um pouco, porque são geradores de empregos e pagadores de impostos. Então nós temos que ter muito cuidado, né? E para isso nós temos três deputados na Assembleia, deputado Antônio Gomide, deputado Coronel Adailto e deputado Hamilton Filho, que defendam os empresários dessa cidade de Anápolis para que não aconteça isso aqui, Pedro Mariano. Nós não podemos perder empresas que geram empregos. Os empresários estão falando que daqui a Brasília é 140 quilômetros, que eles vão migrar a planta fabril do estado de Goiás, do município de Anápolis, para o Distrito Federal, que é bem ali. Então nós temos que ter muita cautela e peço uma atenção especial à Assembleia Legislativa, aos nossos deputados, que defendam, que eles analisem com carinho essa CPI dos incentivos fiscais, que não deixem prejudicar as empresas que estão instaladas aqui no Distrito de Anápolis, gerando milhares de empregos para o nosso município. Vossa Excelência, pois não?
Parabéns. Alô. Parabéns, novo vereador. Quero parabenizar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem outorga, sim, de falar sobre isso daí. Esteve à frente da Secretaria de Indústria e Comércio e fez um grande trabalho. Grande trabalho. Parabéns. Vossa Excelência é conhecedor de causa e precisa, sim, os nossos deputados, a Assembleia, olhar mais para o Estado de Goiás, em especial para Anápolis, nosso deputado. Porque senão, outros estados vão levar, sim, as empresas para lá. Porque o que os governantes querem é levar a empresa para dar emprego, como é o caso de Brasília. Parabéns a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem mostrado, sim, um comprometimento, um respeito muito grande com o nosso Estado e principalmente com a nossa cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa.
Vereador.
Pois não, Pedro Mariano.
Leandro, parabéns, senhor, senhor presidente, trazendo, vamos fazer essa luta, porque Anápolis sem emprego para essa cidade que cresce cada dia. E o senhor sabe muito bem que o dólar está de olho em Anápolis, está de olho no estado de Goiás e muitas indústrias. Para levar para o estado de São Paulo. A Chevrolet estava afim de São Paulo, ele foi lá atrás, deu um maior incentivo, está lá a Chevrolet, foi investir não sei quanto. Então, antes do deputado discutindo incentivo fiscal, ele devia preocupar que é Enel. Cadê? Virou uma pista, senhor presidente. Ele tem que estar preocupado com a saneada também. Não é só em Anápolis, não. No nosso município também falta água. E tanta coisa dele. Por que não vão preocupar trazer indústria para a cidade, para o estado de Goiás? Inclusive até o salário dele vão ser prejudicados porque as indústrias foram embora. Porque Goiás quebra e aí aonde que vai estar esses deputados? Ele tem que estar brigando é causa disso. Eu acho que é brigar para gerar mais emprego. É igual o senhor falou, trazer empresa. Não ficar fiscalizando algo que está dando certo. Que está gerando emprego. Isso é importante, o desenvolvimento de Goiás. Goiás hoje está nesse patamar por causa das indústrias que estão em Goiás. E para o mercado girar, senhor presidente, nós precisamos das indústrias para gerar emprego. Gerando emprego, gera o desenvolvimento econômico no estado. Parabéns, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. A preocupação nossa é que nós não podemos perder empresas do nosso distrito, do nosso município para a capital federal, porque nós iremos aumentar o índice de desempregados em nosso município e em nosso estado de Goiás. Nós estamos vendo a dificuldade de trazer empresas para o estado, a Câmara Municipal, e aí eu parabenizo todos os 23 vereadores, aprovou aqui o projeto do Executivo para a criação do DAIA Municipal, já pensando em trazer empresas, está tendo audiências públicas para ver qual o incentivo que o município vai poder dar a esses empresários que aqui vierem se instalar. Então, nós não podemos deixar que a Assembleia prejudique esses empresários. E que o presidente da CPI, deputado Humberto Aidar, receba o presidente da FIEG, que é a pessoa que tem mais credibilidade para falar da importância das empresas em nosso estado de Goiás, em nosso município. O estado de Goiás é o segundo polo farmoquímico do país, o quarto metal mecânico. E se a gente não abrir o olho, nós iremos perder realmente essas empresas para outros distritos, principalmente em Brasília. Alguém pediu uma parte? Pois não, vice-presidente Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento Vossa Excelência por realmente trazer esse assunto. Vossa Excelência, que é um profundo conhecedor dessa área, foi secretário aí dessa pasta tão importante aí no estado, e eu acho que o senhor está com a razão. E o que a gente vê, por que que tem essas brechas aí para a Assembleia estar tentando legislar em cima desse assunto? É a falta de compromisso do governador Ronaldo Caiado, a má vontade, na realidade, do governador Ronaldo Caiado, em estar resolvendo o problema dos incentivos fiscais para essas empresas. Na realidade, até agora, nós não vimos nada, nenhuma sinalização do governador Ronaldo Caiado, no sentido de estar fomentando aí mais emprego e mais renda para o estado de Goiás. Porque se quer melhorar a economia, arranja forma de se criar mais emprego, de dar mais incentivo para as empresas, que são aí as geradoras de renda e de emprego, justamente para que o estado possa crescer. E, infelizmente, a gente vê o governador Ronaldo Caiado também na contramão disso. Ele não sinaliza também para que melhore essa condição das empresas permanecer aqui no estado de Goiás. Aí dá brecha para a Assembleia Legislativa estar legislando em cima do assunto. Obrigado, desculpa aí pelo tempo aí.
O senhor pode se autoconceder mais uns 5 minutos aí?
Não posso, o regimento não permite. Mas nós falaremos mais um pouco do assunto pela ordem do dia. Quero aqui, encerrando, parabenizar mais uma vez o cerimonial da Câmara Municipal, que esteve ontem na entrega da Comenda Nadir, um projeto de lei de 2013, de autoria da vereadora professora Geli, uma festa muito bonita, né, concedida lá o espaço, lá o Salão Richard, da Uni Evangélica. Agradecer aqui ao reitor, né, o presidente, o reitor da Uni Evangélica, o ex-deputado Carlos Rácio Mendes, e o chanceler, doutor Erneide Pina, por conceder esse espaço para a Câmara Municipal. Registrando ali também a presença do Carlinho Maracanã, né, e desculpe o ultrapassar do tempo aí, presidente em exercício, primeira secretária, vereadora Lênine Rosa. Muito obrigado.
Não havendo mais inscritos para o grande expediente, encerro o grande expediente e abro o espaço pela ordem. Já inscrito o vereador Maurão, do PSDB.
Senhor presidente, pela ordem, eu vou dizer para Vossa Excelência, eu não compareci, vereadora Geli, ontem, na festa que a Câmara faz essa propositura todos os anos, da comenda Nadir, muito bem feita, bem elaborada, pela última bancada aí. Eu acho que os professores estão de parabéns. Não compareci por uma questão que meu chefe de gabinete deu derrame nele e eu tive que acompanhá-lo, ele, na noite de ontem, por isso que eu não compareci. Mas a minha medalha, eu entreguei ela para o vereador Lisier, que fosse homenageada uma professora muito conhecida, uma pessoa muito conhecida, né, Lisier? Então, eu cedi o meu ou a minha homenageada, o autor da propositura foi o vereador Lisier, que entregou a comenda em nome de Vossa Excelência. Então, muito obrigado que você representou a Câmara lá também, não em meu nome, em nome da sua homenageada. Eu peço desculpa a todos, por isso que eu não compareci lá ontem, nessa grande homenagem que nós fazemos todos os anos aqui, né? Já tem mais de 5 anos que nós fazemos essa homenagem dessa medalha. Então, por isso que eu não compareci, porque deu um derrame fulminante, um AVC no meu chefe de gabinete. O gabinete meu tem que ser benzido, tem que ser orado ali, viu, pastor? Ô, presidente, o trem tá feio, viu?
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Solicito a Vossa Excelência que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia. Faz a aferição
de quórum, não. Verificação de quórum, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Eline Rosa, vereador João da Luz, vereador Pastor Arias, vereador Fernando do Detran, vereador Lela Varenga, vereadora Thaís, vereador Ederson Lopes, vereador Pedro Mariano, vereadora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João Feitosa, vereador Lisier, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito o vereador Pastor Elias Ferreira que faça o direito da fala pela liderança do PSDB.
Bom dia, senhor presidente. Eu havia pedido o senhor para me colocar no grande, o senhor não ouviu. Mas eu quero aqui agradecer ao Américo por nos conceder por falar pela ordem. Senhor presidente, primeiro eu quero aqui repassar e fazer um pedido ao Jackson Charles, ao meio ambiente, para que dê uma olhada ali no Parque Central, no Onofre Quinã. As pessoas me ligaram e hoje encontrei com um rapaz aqui na Câmara agora de manhã. Está caindo na água ali no Parque Onofre Quinã. Eu não sei se é um óleo, o que é o conteúdo que está caindo. Está matando os peixes ali no Parque Onofre Quinã. E me parece que já é a terceira vez que esse produto está caindo na água ali no Parque Onofre Quinã. Então, eu quero pedir ao Jackson Charles, depois até vou ligar para ele, ver se faz uma vistoria, o que é que está acontecendo. Não sei se é esgoto, contanto que está caindo o produto e está matando os peixes lá no Parque Onofre Quinã. Ainda em tempo, senhor presidente, eu quero aqui falar da minha visita ontem. Estive presente com o nosso juiz da infância e juventude, o doutor Carlos Limonge. Também estive presente com o nosso diretor-geral da Polícia Civil, com o delegado regional, o doutor Pedro Caires, ali na regional. Tivemos presente também com a postura e também tivemos presente conversando com o nosso coronel Paulo Roberto. Devido às muitas reclamações, senhor presidente, que têm chegado até a mim e também aos próprios dessas instituições, onde eu pude visitar ontem, em audiência com eles, eles chegaram a um consenso seguinte, senhor presidente, pedindo que pela frente parlamentar nós pudesse fazer um requerimento a esta casa, que eles querem fazer uma operação regularidade na cidade, aos bares e também aos discos de cerveja. Muitas reclamações, mas eles querem fazer em conjunto. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, Vigilância Sanitária, Postura, PROCON, o Observatório, CMTT e o Juizado da Infância e Juventude. Então amanhã estarei trazendo a esta casa um requerimento para que eles possam estar fazendo esse trabalho. Muitas reclamações, aí vamos ver o que vai acontecer com esses órgãos estando juntos fazendo esta operação regularidade. Inclusive, doutora Sandra Maria Garbellini me cobrou em uma fala que eu tive com ela a respeito do código de postura, que diz que a Câmara não desenrola, não desenvolve. Aí depois eu quero ver com o senhor, ver com também onde é que está, o que a gente pode fazer. Eu sei que a situação não é fácil, mas depende desta casa para poder eles agirem também. Senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor professor. Senhor presidente. Mas, na verdade, queria usar esse expediente, esse espaço, para parabenizar a todos os professores. Então, perdoe, presidente, mas quem sabe tu também possa ser professor. Você é um professor, está nos ensinando aqui todos os dias, né, presidente? Então, eu quero aproveitar esse espaço das comunicações, presidente, para parabenizar todos os nossos mestres, professores. Estivemos ontem presentes ali naquela sessão solene. E dizer que você, professor, que muitas vezes enfrenta tantas dificuldades para ensinar, pois sabemos até mesmo, muitas vezes são agredidos com palavras, até mesmo fisicamente, para poder nos ensinar. Então quero cumprimentar a todos vocês, professores, em nome da minha irmã, Cleusa Alvarenga, que é professora em Goianésia, no município, no estado. Também quero cumprimentar também aqui a professora Geli, que representa os demais professores aqui da nossa cidade. Dizer que você é importante, sem você não teríamos todas as outras profissões. Acorda cedo, sai às pressas para chegar na hora certa. Ele é o professor. Na escola ele ensina geografia, português, matemática, história e inglês. Espera o resultado em ver todos aprovados. Ele é o professor. Se dedica com amor à profissão que abraçou, pois desde cedo queria ter um espaço na vida e ser um grande professor. Aqui fica o meu recado por tudo. Muito obrigado pelo que foi ensinado por você, meu querido professor. Grande abraço a todos os professores desse dia tão especial. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador João da Luz.
Agradecer ao presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar todos os vereadores, as pessoas presentes. Eu gostaria de parabenizar a organização ontem, viu, presidente? Foi uma festa muito bonita, em homenagem aos professores, ao Dia dos Professores. E muitos professores podem sentir o prazer de ter o reconhecimento, né? E o Poder Legislativo ontem, através daquela festa que foi organizada para homenagear os professores, se sentiram, porque foi uma festa muito bonita. Eu quero parabenizar a professora Geli por ter criado essa comenda, né? A comenda Nedir, né? Nadir. E essa comenda, com certeza, todos os anos os professores serão lembrados e serão reconhecidos. Eu queria deixar aqui para uma mensagem do Dia do Professor, que é o seguinte: feliz é aquele que transfere o que sabe e que aprende o que ensina. Gostaria também de deixar registrado que o pessoal ali que frequenta, que transita pelo Vale das Antas, Chacras Vale das Antas, foi criada uma expectativa até de asfalto lá para aquele pessoal. E eles hoje têm reclamado que não têm recebido a atenção devida do Poder Executivo. Mas tem um pedido lá que eles fizeram, me fizeram, que eu acho que é possível de atender. Que é a questão, por exemplo, daquela ponte que permite o trânsito das pessoas da cidade para as Chacras Vale das Antas. Essa ponte é uma ponte estreita, direto acontece vários acidentes, é carros que vai para o rio Ribuleira, é motos que fica lá despencado lá embaixo. Então, o que é que... Eu acho que é fácil, viu, presidente? Já foi feita uma cerca proibindo as pessoas de transitar e jogar lixo ali perto do rio, do córrego Ribuleira. Então, é possível, sim, sinalizar, é possível construir um guarda-reio ali nas margens da ponte para poder proteger e evitar que tenha acidente. Então, nós estamos solicitando ao Executivo que dê essa atenção para aqueles moradores ali do Vale das Antas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Também eu quero aqui parabenizar a festa ontem, que a Câmara presidiu lá ontem, muito bonita. Cerimonial a cara no comando, com o nome dela, para todos os outros que estavam ali, né, fazendo um grande serviço para a festa.
Obrigado. O Paulo estava na minha frente, desculpa, Paulinho, deixa eu ver se ele estava. Ah, é. Fala, Paulo.
Senhor presidente. Meu pai ensinou uma coisa, quando um está falando, eu tenho que esperar o outro falar, né, pra gente. Senhor presidente. Não, que isso, Paulo, nós é amigo. A festa ontem muito bonita, quero parabenizar também a professora e vereadora Geli, que em 2013 foi o primeiro projeto dela nessa casa de lei, e que ali ela apresentou, e hoje, há 6 anos isso, todo ano, né, Geli? Foi a maneira de a gente agradecer e homenagear os nossos mestres, professor. Sem ele, nós não estaria aqui falando, discutindo, analisando, fazendo projeto em prol da cidade. Parabéns, professor Geris. Já são 6 anos essa comenda na DIR. E também só feito uma referência de uma grande pessoa que foi na cidade de Anápolis como professora, né professor Geri? E eu, pela coincidência, hoje também, professor Geri, a pessoa que eu fiz homenagem a ela... o meu irmão já foi professor dela, né? O meu irmão que já faleceu há bastante tempo, foi professor dela. Então foi mais um outro momento, muito importante, um outro naquela solenidade, como as outras também. E fechou com a chave de ouro, como foi tão bonito, Mauro. O presidente fez a poesia lá, terminou com a fala do professor com o aluno. Aquilo me emocionou, presidente. Eu não chorei, porque o homem pode chorar à toa, né? Mas parabéns, presidente. O senhor ontem deu uma aula de mestre e de professor também. Uma grande homenagem que o senhor fez aos professores naquela fala do senhor. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quero também parabenizar todos os professores do nosso município, professores que estão nos acompanhando, às vezes até que não estão aqui em Anápolis, né, mas que nos acompanham pela internet. O professor, ele é alguém que é muito importante na formação e às vezes não tão valorizado. E o professor, né, eu tenho alguns professores na minha família e muitos professores que nós conhecemos, que tem uma jornada dupla e às vezes até tripla de trabalho, que ele não está só ali na sala de aula, tem a questão dos trabalhos, das provas, da preparação da aula em casa. Então os professores realmente... é essa classe de profissionais que tudo que fizermos por eles será pouco. Mas ontem foi realmente uma linda festa promovida pela Câmara Municipal. Parabenizar o presidente Leandro, parabenizar a professora Geli pela propositura. Desde 2013, nós temos essa homenagem aos professores, a todo o cerimonial da Câmara Municipal, os vereadores estiveram lá, e a todas as homenageadas que representam todos os professores aqui da cidade de Anápolis. Então fica aqui a minha consideração, meu respeito, né, e o meu agradecimento por todos os professores que já passaram pela minha vida e hoje passam pela vida dos meus filhos. E também eu quero pegar um pouco aqui da fala do vereador João da Luz com relação ao Vale das Antas. Ali, né, está sendo feita a questão da galeria de água pluvial para depois vir a questão do asfalto. Inclusive a iluminação, né, a iluminação através da Enel, do nosso colega aqui também, o João Feitosa, né, que tem feito também esse trabalho junto ao Enel lá, para a questão da iluminação daquela região, que é muito importante para a nossa cidade. Então, aquilo que foi prometido pelo prefeito Roberto, com a parceria aqui dos vereadores, tudo isso está sendo executado ali no Vale das Antas, vereador João da Luz. Parabéns pela fala também. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Mas é reforçar aquilo que o senhor estava falando aí com relação às alíquotas, né, de imposto estaduais aqui no nosso estado. Os incentivos fiscais. É um absurdo isso aí. Nós temos visto aí como a Anápolis tem enchido os olhos. Né? Nós temos grandes marcas aqui. Nós temos hoje aqui, nós temos a Shell, Pfizer, o nosso laboratório. São empresas mundiais, né, que podem simplesmente, com estalar de dedo, mudar a sua sede aqui sem dó nem piedade, porque o dinheiro não tem pátria, né, nem pátria, não tem cidadania. Eles vão para onde achar mais interessante. Então, é uma situação muito complicada. E o DAIA, já falei aqui outras vezes, todo mundo sabe dessa história. O DAIA é o grande fomentador da nossa liderança econômica, isso aí ninguém tem dúvida. O DAIA representa boa parte do nosso ICMS. Então, nós temos que ter um cuidado muito, um cuidado total e absoluto. As nossas lideranças políticas e estaduais têm que estar voltadas para isso aí. E a Anápolis tem que gritar, porque nós já perdemos a liderança, nós já falamos aqui, nós já tivemos cerca de 11% de todo o ICMS gerado, apesar que isso aí vai atingir a todas as cidades. Mas nós vamos perder fortemente esse incentivo e essas empresas. E outra coisa que eu gostaria de citar, nós temos que estar alertando e colocando na pauta também, é o famigerado DIFAL, os micro e pequenas empresas, aquelas que são do Simples. Além de não gerar, não liberar o ICMS para o empreendedor que compra a nossa mercadoria, também nós não nos beneficiamos do ICMS. E agora, o Estado, agora não, isso já tem mais de ano, o Estado está cobrando a diferença de alíquota. Ou seja, se você compra fora daqui, porque muitas mercadorias não tem como comprar aqui, você compra com 7%, depois vem a tarifa do Estado com mais 10% para o pequeno e médio empreendedor que trabalha aí como Simples para cuidar das questões do imposto trabalhista e outras coisas para melhorar por um lado e perde absolutamente por outro, além de perder a possibilidade de estar vendendo. Porque alguns não aceitam comprar de quem é adepto do Simples, quem está ligado ao Simples, porque também não devolve o ICMS, não tem como aproveitar o ICMS. Então nós temos que olhar muito para essa questão fiscal do Estado como um todo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Eu também vou fazer uso da fala pela liderança do PTB, na linha de raciocínio do vereador Lisier, que também é empresário aqui na cidade de Anápolis. Já que estão fazendo a reforma da Previdência, logo em seguida que façam a reforma tributária. Nós sabemos que aqui no Brasil nós temos mais de 100 tributos para os empresários, mais de 100. E cada federação, as 27 federações, 26 mais o Distrito Federal, tem uma forma de cálculo do ICMS. Então isso confunde e prejudica os empresários, né, que compram mercadoria fora de um estado e levam para outro. Então, que o governo federal faça a reforma tributária. A nossa tributação ela é ineficiente, onerosa, burocrática e complexa. Né? Nós temos aí um perfil fiscalista e arrecadatório. Então, não é fácil ser empresário no país, não é fácil gerar emprego aqui no Brasil. Então, logo que fizerem a reforma da Previdência, que a Câmara Federal e o Senado façam a reforma tributária e já tem uma ideia aí de um imposto único, como é usado na Europa, para que melhore a vida do empresário, para que a gente consiga aumentar a geração de emprego e renda. É lamentável você ter mais de 100 tributos. Você paga PIS, COFINS, ICMS, ISS, dentre outros, DIFAL, entre outros tributos. Estava lendo a matéria no Popular hoje, o segmento dos combustíveis tinha um mandato de segurança da questão de 2% na arrecadação do alíquota do ICMS nos combustíveis. O Estado de Goiás derrubou o mandato de segurança, que vai aumentar a arrecadação do Estado em mais ou menos 12 a 13 milhões de reais. E isso vai doer no bolso de quem? Das pessoas que abastecem seus carros, suas motos, no posto de gasolina. Esse tributo, esses 2%, vai ser repassado para a gasolina, para o álcool e para o bolso das pessoas que utilizam do veículo de locomoção para trabalhar. Então, que o poder
Legislativo, a Câmara Federal e o Senado, logo após a reforma da Previdência, faça também a reforma tributária no nosso país. Na sequência, a líder do MDB nesta casa, a vereadora Eline Rosa.
Bom dia a todos. Eu gostaria, na verdade, hoje de parabenizar o nosso cerimonial. Eu não pude estar presente no evento ontem, mas indiquei a tia Ivani. A tia Ivani, ela não foi minha professora, mas grande parte da minha infância e adolescência, nas visitas que eu fazia na casa dela, eu até ajudava a cortar aqueles papeizinhos e figurinhas para que ela pudesse dar aula nos outros dias, né? Então, eu pude verificar na vida dela muito trabalho em casa, que a vida do professor é essa. A gente acha que é só sala de aula, mas a gente não tem noção do preparo, da dificuldade que é do preparo dessas aulas, ainda mais para crianças, né? Então, a tia Ivanir, ela é professora do município há mais de 25 anos. Então, foi uma honra enorme para mim poder nomeá-la, poder indicá-la para o recebimento da Comenda Nadir. E eu gostaria, em relação à educação, de estar viva quando os professores pudessem realmente receber homenagens e serem reconhecidos não somente com comendas e com certificados de honra ao mérito, mas que esse reconhecimento saísse do papel e fosse para o salário, fosse para políticas públicas de educação, porque eu acredito fielmente de que toda mudança, que quando a gente fala aí de reforma tributária, reforma trabalhista, como o presidente falava agora há pouco, mudança política, mudança de ideais mesmo, morais e tudo, eu acredito que o instrumento viável que nós temos é a educação. Então, essa é uma profissão que a gente deveria, sim, reconhecer muito, principalmente em relação aos salários e políticas públicas. Então, eu parabenizo hoje aqui todos os professores, também fui professora por muitos anos, sou apaixonada por sala de aula, sei um pouco das dificuldades, mas os professores do nosso município merecem realmente o reconhecimento, tanto de comendas, mas também o reconhecimento aí do nosso Estado em relação às práticas e políticas públicas em relação à educação.
Obrigado, vereadora Eline Rosa. Na sequência, solicita a primeira secretária que faça a deliberação dos projetos em votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 181 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o controle de acesso às ruas sem saída, vilas e loteamentos nas condições que especifica.
O projeto 181 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 129 de 2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a permanência de animais em condomínios no município de Anápolis diante do direito constitucional de propriedade e da outras providências.
O projeto 129 de 2018 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 080 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a isenção no pagamento de taxas de inscrição em concurso público no âmbito do município de Anápolis para cidadãos que prestem serviços à justiça eleitoral no período de eleição e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto, entretanto, há um pedido de vistas do vereador Fernando Paiva.
Vistas concedidas ao vereador Fernando Paiva. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 093 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre o fornecimento do Vale Medicamento, autorização para o usuário de medicamento que esteja temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Direitos Humanos foram favoráveis ao projeto. Comissão de Finanças foi contrária ao projeto. Entretanto, há um pedido de vista do vereador Paulo de Lima.
Vistas concedidas ao vereador Paulo de Lima. Palavra com a primeira secretária para a leitura de moções e indicações.
Não há moções nem indicações, presidente. Faço a leitura dos requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Alfredo Landim, solicitando ao cerimonial a troca de bandeira no Monumento Centenário de Anápolis, no viaduto Daia. Acredito que seja o cerimonial da prefeitura. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, requerendo a Secretaria de Meio Ambiente a retirada de duas árvores localizadas no lote de terreno entre as duas ruas, Antonieta Martino e Antônio Joaquim Gomes, em frente à escola Pedro Nunes Moreira, no bairro Polo Centro 2. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a utilização do espaço público às margens do Córrego das Antas, entre a Avenida Barão do Rio Branco e Brasil Park Shopping, como espaço de lazer para a população. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à Secretaria de Obras que o serviço de tapa-buracos na Avenida Morumbi, quadra 34, lote 11, no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 26, lote 9, no residencial Pedro Ludovico. São estes os requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscrito na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e já abro o espaço das comunicações com João Feitosa e Pastor Elias inscrito. Inicialmente, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em comunicações, eu quero aqui parabenizar o aniversariante de hoje, que é o Natal. Seu Natal é o pai do Marcelo Bento, que trabalha dentro da prefeitura. É uma pessoa que começou na prefeitura sendo gestor, diretor de iluminação pública e fez, enquanto estava lá na prefeitura, fez um grande trabalho. Então, Natal, parabéns, que Deus, Nossa Senhora, te cubra com o manto sagrado e te dê muita vida e saúde. E também, senhor presidente, estendo a minha querida, a minha amiga, mãezona, lá, Dona Maria Helena, que mora lá no bairro JK, Nova Capital. É uma pessoa que tem uma profunda admiração, consideração por ela, tanto por ela quanto pelo Jadir, Joneí, né? São pessoas de convívio da gente há muitos anos e que Deus possa também fazer com que esse novo ano de vida possa trazer muita alegria, paz e prosperidade para ela. Também, senhor presidente, aproveitando e convidando ali os amigos da Marina, e eu falei essa semana, a Marina, moradora ali da Avenida Federal, onde ela lutou muito por benefício ali, hoje é a missa de sétimo dia dela, que será lá na Igreja São João Evangelista, às 19 horas. Então, fica o convite a todos, eu estarei lá, não tive condições de ir ao enterro dela, porque ela chegou, o corpo chegou bem tarde e no outro dia eu tinha um compromisso. Mas hoje eu estarei lá, sim, na missa de sétimo dia da minha amiga querida Marina, que Deus o tenha. Senhor presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero ainda aqui dar meus parabéns a todos os professores, inclusive parabenizar Vossa Excelência ontem pela condução da sessão solene ali ontem, muito importante, a todo o cerimonial aqui da Câmara e a todos que foram homenageados. Mas o Dia do Professor é comemorado no Brasil anualmente em 15 de outubro. No dia 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I, imperador do Brasil, decretou uma lei imperial responsável pela criação do ensino elementar no Brasil, do qual chamou a escola de primeiras letras. Através deste decreto, toda a cidade deveria ter suas escolas de primeiro grau. O decreto também continha o salário dos professores, as matérias básicas, até mesmo com os professores deveria ser contratado. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui dar meus parabéns a todos os professores. E inclusive a comemoração começou em São Paulo, quando quatro professores tiveram a ideia de organizar um dia de parada para comemorar essa data e também traçar novos rumos para o próximo ano. E essa data foi oficializada nacionalmente com o feriado escolar
através do Decreto Federal de número 52.682, de 14 de outubro de 1963. Parabéns a todos os professores. Senhor presidente, comunicando também que nós estaremos indo agora, após a sessão, eu, vereador Paulo de Lima, convidei também vários outros vereadores, meu amigo Lélio Alvarenga, não sei se vai ter condição de ir, nós estaremos indo ao presidente da Codego, Dr. Marcos Ferreira Cabral, está nos esperando lá com o nosso amigo Marçal e também o presidente do Rotary Daia, que é o senhor Amauri. Estaremos ali levando as demandas que ele pediu e também passando a triunfo com o Sebra. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, tiramos comunicações, explicações pessoais. Eu quero dizer a Vossa Excelência, ontem eu fui comunicado, senhor presidente, o Rubinho, quem não conhece o senhor Rubens, sou Rubens, ele foi vereador comigo nesta Casa de Leis, hoje ele é engenheiro, piloto de avião, engenheiro mecânico. Ele mandou fazer um convite que a Vossa Excelência estenda para todos os pares aqui, que sábado, 15 horas da tarde, vereadora Thaís Lela Varenga, vai se inaugurar um pequeno aeroporto para uma nave de pequeno porte, indo daqui para Goiânia, fica ao lado esquerdo do pedágio. E este empresário que fez esse investimento é daqui de Anápolis, e ele vai receber um título amanhã, aqui nesta Casa de Leis, senhor José Ricardo do Café Rancheiro. É o mesmo que está fazendo, vai fazer o prédio da Câmara. Então esse aeroporto é um aeroporto civil, de pequenas aeronaves, vai ser inaugurado sábado. E me pediu para mim dar esse recado aí para o presidente, estender aí para a população de Anápolis, para todos os vereadores que compareçam lá, 15 horas, vereador, sábado, nesse próximo sábado. A presença nossa lá seria muito gratificante para esse empresário, para o José Ricardo do Café Rancheiro. Ele está fazendo um grande empreendedor na cidade e também estendendo o convite, que é de autoria do Jean Carlos. Ele vai receber um título aqui, o senhor Ricardo do Café Rancheiro, mais conhecido como irmão do Wilson do Café Rancheiro. Este moço aí também, grande empreendedor do ramo imobiliário, que vai construir a nossa Câmara Municipal. Daqui 8 meses nós estaremos em outro local, tá comunicando que faça essa visita lá na inauguração desse pequeno aeroporto. Quem vai daqui para Goiânia, senhor presidente? É, ao lado esquerdo do pedágio, você pode ver que já tem um hangar ali, entendeu? E para pequenas aeronaves. Então aí já fica o convite, 15 horas neste sábado, nós estaremos ali. Eu vou representar a Câmara e eu gostaria que você estivesse também, inclusive o presidente e o vice-presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria parabenizar o senhor por ter conduzido aquela solenidade de ontem e também aos professores homenageados. Também não poderia ausentar, querer parabenizar também os professores, visto que eu tenho irmão, irmã, professora, diretora, cunhado, tudo professor. Acho também muito interessante, porque a questão do professor, ele tem que ser homenageado de uma forma de que ninguém chega, por exemplo, a ser um médico se não passar pelo ensino de um professor. Ninguém chega a um engenheiro se não passar pelo ensino de algum professor. E meu pai tinha um legado que dizia: se você deixar riqueza, herança, alguém pode te tomar. Mas se deixar uma boa educação, ninguém nunca haverá de te tirar. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas aproveitando a audiência, a transmissão da nossa sessão ordinária, cumprimentar e parabenizar todos os professores da cidade de Anápolis, seja da rede pública municipal, estadual, da rede privada, desde a educação infantil até os professores universitários, cumprimentando a todos em nome do nosso professor, Dr. Rodão Casimiro, que é um professor universitário que todos conhecem aí também, um excelente professor. Em nome dele, cumprimento todos os professores E lembrando que ontem nós tivemos a sessão de solene homenagem, e foi ali uma oportunidade que nós tivemos em nome da população napolina, condecorar, né, 27 professores com a comenda Nadir de Souza Andrade. Então, parabéns a todos os professores que nos permitem aí obter ensinamentos e certamente contribuem muito com o desenvolvimento da sociedade. Um abraço a todos. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Da mesma forma, presidente, também quero deixar aqui os parabéns a todos os professores, principalmente meu pai, que foi professor em Minas Gerais, naquelas épocas bem antigas, mas um grande professor, foi fiscal do Estado arrecadador em Goiás e prestou o serviço dele na educação. Então, quero deixar em nome dele, Odilon de Castro Lima, um abraço especial a todos os professores da rede municipal, federal, estadual, todos que possam ensinar. Somente a nossa professora Geli também, que é colega nossa aqui, que é professora, um abraço especial para ela também. E todos os outros colegas nossos da Câmara também, que são professores, um abraço especial do Paulo de Lima e todos nós. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Também, em nome da Câmara Municipal, quero parabenizar todos os professores da nossa rede de ensino municipal, dizer que o Poder Legislativo Anapolino está à disposição para que a gente consiga lutar e melhorar pelas condições de trabalho deles. Nós sabemos que os desafios são muitos, né? Mas nós estamos aqui junto, né, em parceria com o Executivo para dar mais qualidade para o trabalho de todos os professores. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, 16 de outubro, em horário regimental.